Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América, com a emissão em português, a emissão vespertina. Hoje é domingo, 29 de janeiro de 2017. Em nome de todos os que vão fazer esta emissão, Ana Guedes saúda-vos. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar-nos em onda média nos 1530. Estamos também em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos ainda na internet em voaportugues.com. Na emissão deste domingo, 29 de janeiro de 2017, vamos falar dos 441 anos da cidade de Luanda, a capital de Angola. Depois falaremos de saúde e depois iremos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Ele é hoje da Guiné-Bissau. Mas para já as notícias neste domingo.
Sob as ativistas soltos em Saurimo, as autoridades da província da Lunda Sul soltaram hoje domingo os 15 ativistas do movimento do protetorado Lunda, detidos ontem sábado em consequência da programada manifestação que devia acontecer em Saurimo. Por volta das 10 horas da manhã deste domingo, os 15 detidos, incluindo os 4 sobas locais, viram o carcereiro abrir as celas onde se encontravam detidos. Sem saber que crime cometeu, o soba Muandumba disse à avoa que, quando perguntou ao carcereiro por que estavam a ser libertados, ele respondeu que não havia crime. Muandumba disse ainda que não vão ter medo de continuar a lutar pela autonomia e independência das Lundas, lembrando que tem morrido muita gente, garantindo que vão continuar a lutar até ao fim. Muandumba contou também que, mal saíram da cadeia, iniciaram a manifestação que estava programada para o dia anterior, mesmo em frente à esquadra. Madalena Joaquim, esposa do soba Muandumba, no final da manifestação que decorreu nas artérias da cidade de Saurimo, revelou à Voz da América que, a partir de hoje, mais ninguém vai ter medo. Por outro lado, o rei Moatiavo disse que ninguém dos sobas vai falar com a governadora Cândida Narciso, mas apelou ao presidente da República, José Eduardo dos Santos, para se sentar com os sobas das Lundas e dar-lhes o que é de direito. Líderes internacionais reagem a decreto de Donald Trump. Donald Trump está a enfrentar uma onda de reações à sua ordem executiva de que proíbe a entrada de refugiados e cidadãos de 7 países, maioritariamente muçulmanos, nos Estados Unidos, além de impedir residentes de países como o Iraque, a Síria, o Sudão, a Líbia, Somália e Iémen de entrar nos Estados Unidos durante 90 dias. O decreto de Trump impôs uma proibição permanente na admissão de refugiados sírios e uma proibição de 120 dias para todos os outros refugiados de entrarem nos Estados Unidos. O presidente americano disse que apenas aqueles que apoiam os Estados Unidos devem ser autorizados a entrar no país. O decreto presidencial assinado por Donald Trump discute a identificação e verificação de procedimentos que os consulados americanos devem usar em detalhe extensivo. A Alemanha, o Canadá, a França e a Indonésia já reagiram à decisão da administração de Trump. Da Alemanha, a chanceler Angela Merkel disse, segundo um porta-voz, que nem o necessário para combater o terrorismo justifica esta decisão, enquanto o ministro francês das Relações Exteriores disse que receber refugiados que fogem da opressão é um dever. O ministro das Relações Exteriores da Indonésia também condenou o decreto presidencial de Donald Trump e o ministro das Relações Exteriores do Irão já disse que o Irão não vai retaliar os Estados Unidos, dando as boas-vindas a todos os americanos que tiverem visto para entrar no Irão. Do Canadá, o primeiro-ministro Justin Trudeau também reagiu pelo Twitter, dizendo que todos aqueles que fogem da perseguição, do terror e da guerra são bem-vindos pelos canadianos, independentemente da sua fé. Diversidade é a nossa força, escreveu Trudeau. Donald Trump também conversou com líderes mundiais sobre ameaças à segurança, incluindo Vladimir Putin. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discutiu a Síria e a luta contra o Estado Islâmico com o presidente russo, Vladimir Putin, num dos vários telefonemas com líderes mundiais que tem promovido para imprimir o seu selo em assuntos internacionais. O telefonema entre Trump e Putin é o primeiro desde que o empresário de Nova Iorque assumiu o cargo e acontece no momento em que as autoridades afirmam que ele considera aumentadas as sanções contra Moscovo, apesar da oposição de democratas e republicanos em casa e de aliados europeus no exterior. Nem a Casa Branca nem o Kremlin mencionaram uma discussão sobre as sanções em suas declarações sobre o telefonema, que durou uma hora. Em dezembro, o antigo presidente norte-americano Barack Obama sugeriu que Putin teria autorizado pessoalmente as invasões aos e-mails do Partido Democrata, que funcionários da inteligência dos Estados Unidos disseram ser parte de um esforço russo para visar ajudar Trump a derrotar a democrata Hillary Clinton nas eleições de 8 de novembro.
Obrigada à Voz da América e o Mundo em Notícia. Domingo, 29 de janeiro de 2017. Amigos ouvintes, recordamos também podem escutar-nos da internet em voaportugues.com. De novo, a votos de um bom domingo.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia. A sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Luanda, a cidade capital de Angola, celebrou 441 anos da sua fundação. Uma cidade que cresceu, alargou e acolhe milhares de pessoas. Entre os novos convidados para falar sobre Luanda está a Carlinhos da Sala, psicólogo, e Albino Paquice, ele é um docente universitário.
Luanda celebrou na passada quarta-feira, 25 de janeiro, 441 anos de fundação. A capital angolana é a mais densamente habitada cidade de Angola, inicialmente projetada para uma população que rondava a volta dos 500 mil habitantes, é hoje uma cidade superpovoada, com mais de 5 milhões de habitantes. A celebração de mais um aniversário de fundação da capital angolana foi marcada por críticas à sua administração. O psicólogo social Carlinhos da Sala critica o crescimento alegadamente desastroso de Luanda, resultante da falta de planificação. O docente universitário entende que, devido a uma falha na adoção de uma política urbana, a capital do país está a conhecer uma situação de crescimento insustentável, principalmente nas zonas periféricas, onde há problemas de saneamento, gestão, urbanização, criminalidade e deficiente mobilidade urbana.
Pensar realmente Luanda, que foi criada no período colonial. Como sabemos que Luanda foi criada para albergar uma população de 500 mil habitantes. Depois da independência, com certeza Luanda cresceu bastante, começou a alargar-se as zonas periféricas, mas pelo menos em termos de tranquilidade, em termos de criminalidade, a vida era ainda aceitável. Mas logo depois da guerra que despletou depois das eleições de 92, com a insegurança no interior, Luanda cresceu de forma desastrosa e sem qualquer planificação. E também, mesmo depois do fim da guerra, quando entramos no período da paz, como não foi adotada uma política de êxodo urbano, quer dizer, incentivou-se a política de êxodo rural, significa as populações abandonar as zonas rurais para as zonas urbanas, devido à falta de condições de vida no interior, Luanda, neste momento, conheceu um crescimento insustentável, principalmente as áreas periféricas. E praticamente é difícil viver em Luanda, a mobilidade urbana é difícil, primeiramente devido a como se disse, ao crescimento das zonas periféricas, onde nós encontramos bairros onde temos ruas sem nomes, casas sem números, não há problema de saneamento, de urbanização, quando chove é um desastre. Então, Luanda está tornando-se cada vez mais difícil de se viver, e principalmente com a crise que nós vivemos nos anos passados, com o grande acréscimo de 2016.
A zona central de Luanda está dividida em duas partes. a Baixa de Luanda e a Cidade Alta. É no antigo casco urbano onde estão concentrados os grandes serviços sociais, em detrimento do crescimento desordenado das zonas periféricas, de acordo com o psicólogo social Carlinhos da Sala. Para quem é importante uma maior atenção ao interior de Angola, onde têm origem os grandes êxodos com destino a Luanda. Para o académico, atualmente não existe uma relação direta entre os governantes e os governados na busca de uma solução para os problemas da capital. Zassala diz ser tempo de se pensar numa nova política de êxodo urbano.
Por isso, Luanda praticamente está a crescer de uma forma desordenada. Os serviços sociais, que devem justamente assegurar as populações, permanecem concentradas no antigo casco urbano deixado pelos colonialistas. As zonas periféricas praticamente estão a crescer como se fossem grandes aldeias. E depois não está justamente, não existe aquelas preocupações que deveriam existir entre os governantes, os governados, no sentido de poder tentar encontrar os problemas, as soluções dos problemas em comum, de tal maneira que, se nós continuarmos assim, sem tomarmos medidas, Luanda será uma cidade muito difícil de se viver. Por isso, quando pensamos em Luanda da manhã, creio que é tempo para nós começarmos a pensar numa política de êxodo urbano, quer dizer, começar a criar as condições no interior, no sentido de a população começar a, pelo menos, a dirigir-se para o interior, porque ali onde, pelo menos, a vida poderia ser melhor. Quer dizer, tem que existir a política que se chamou na China de Revolução Verde, desenvolver as zonas rurais e começar a diminuir a população urbana. Porque, aliás, lembro que praticamente além das cidades que foram deixadas pelos colonos, não tem conhecimento de uma cidade nova, de origem, que foi justamente criada depois das independências.
Desde 2015 que Angola vem enfrentando uma crise económica e financeira que forçou a paralisação de vários projetos e serviços sociais do governo angolano. O setor da saúde na capital angolana não ficou de fora. Para além do surto de cólera que tem estado a assolar a cidade, a escassez de vacina antirrábica é outro problema. Vários são os cidadãos mordidos por cães vadios que são obrigados a adquirir as vacinas antirrábicas para humanos ao preço de 14.500 kwanzas, cerca de US$150. Nos hospitais públicos, a vacina não aparece. Os pacientes têm de recorrer aos serviços privados de saúde, o que nem sempre é fácil.
Eu fui mordida com o cão de um vizinho. No primeiro dia que ele, o cão me mordeu, chamaram a dona do cão. A dona do cão disse: não, o meu cão nunca mordeu a ninguém. Eu disse: como é que me mordeu nesse momento? Ela me pegou, me levou no buraco no hospital, me lavou na ferida, me fizeram curativo, voltei para casa. À noite, quando eram 19 horas, fui apanhar a vacina de tétano. Depois eu comecei a lixar, até porque não, tenho que apanhar antirrábica. Eles estavam sempre a me dar a volta: não, não é preciso, o cão não tem raiva. Depois de 2 semanas, me levaram, eu e o cão, para ver se o cão tem raiva, me viram o cão, só olhando no cão, não tocaram nem nada. O senhor disse: não, o cão não tem, a moça também não tem, não adianta nós te dar vacina de raiva. Voltei para casa, eu vi que estavam entrando muitos cães, e foi também uma miúda que foi mordida pelo cão, também não lhe deram a vacina, porque o cão não tinha. Depois uma doutora, uma moça pegou betadina, começou a me meter. Voltei para casa à noite e já não consegui mais dormir. O pé inflamou, que depois o meu irmão tinha que pegar água morna com vinagre, começou a me lavar a ferida, suspender uma betadina, meti a pomada. Só assim que resultou, graças a Deus, o meu pé está bom, estou aqui. Depois eu tive, depois de 2 semanas, comecei a sentir febre e me criou uma íngua. Fui no hospital com a dona do cão, mas ainda estava a me dar muita volta. Mas depois o meu marido viu que era demais a febre, fui lá, chamei a atenção da moça, me levou no hospital, fiz as análises, o doutor disse que a febre me deu por causa da mordida do cão. Eles pagaram tudo. Eu, pelo preço que eu ouvi da vacina, custa a vacina do cão, eu nesse momento também não tinha o dinheiro para pagar, porque a vacina do cão dizem que 25 mil. Eu acho que eles tinham medo de tirar os 25 mil para pagar, porque eu estava muito disposta para apanhar as 5 doses.
O cão do meu irmão que mordeu a vizinha e precisava de apanhar. Disseram que lá nos, fomos no hospital, disseram que tinha que apanhar a picada rábica.
Qual hospital?
E quando fomos ao hospital, disseram para ir na vila. Na vila, quando fomos lá, disseram que para levar o cão lá no, na vila. Levamos o cão, fizeram inspeção no cão e disseram que o cão está saudável. Não, não tinha, não tinha. Falaram que tem que ir lá no...
Não consegui a vacina no estatal, mas consegui no privado. O meu filho foi mordido por um cão, um cão disperso.
Sim.
Ok. O menino vinha da escola. Assim, e assim, quando aconteceu, fui no Maria Pia, que é o sítio ideal. E lá não havia. Então mandaram ir procurar nas privadas, onde eu consegui a vacina. Encontrei numa farmácia, que é a farmácia central. A farmácia central na Manhanga. É aí onde eu adquiri. Depois ia apanhar mesmo lá no sítio ideal. Que as enfermeiras, depois, quando levava para lá e davam vacina para o menino. Não, cada dose custava 14 mil e tal. Fui comprando, comprei as 5, que bateu lá quase 70 e tal mil, né?
Os médicos em Luanda reclamam melhores condições de vida. Fernanda Kazamba é médica pediatra e fala da sua atividade profissional em Luanda, onde o baixo salário é inaceitável.
Estou na especialidade de pediatria há 2 anos. Praticamente a completar o meu segundo ano. Sou médica, antes fui enfermeira de profissão. Estou na saúde, acho como costumo dizer, toda a minha vida. Bem, é uma tarefa muito árdua, muito sacrificante. Tem que ser com muito amor mesmo, porque a nossa população, temos ainda muitas debilidades. As mães esquecem-se que as crianças são crianças, e as crianças têm fase de crescimento. Elas esquecem-se isso e não é aceitável nem aqui nem em nenhuma parte do mundo, mas é a nossa realidade, é como fomos vivemos. Esperar que um dia o Estado, os órgãos de saúde olhem mais por isso, não é? Para ver se melhoramos um bocadinho. Porque eu acho até do princípio não é tanto melhorarmos esta nossa parte, mas sim a nossa qualidade de serviço. Nós não temos qualidade de serviço, não temos qualidade de trabalho, não temos qualidade de nada.
Os jovens engraxadores em Luanda contam que reduziu de forma acentuada o número de pessoas a engraxarem sapatos devido ao atual contexto socioeconómico que o país vive. Dos 4 a 5 mil kwanzas que anteriormente arrecadavam diariamente, hoje apenas consegue amealhar entre 1.000 e 1.500 kwanzas em consequência da fraca procura.
Nós praticamente saímos em casa 4 horas, chegamos aqui 5 e tal para 6 horas. Eu moro no Golfo. Praticamente mulher não, mas tem filho, mas vivo com o meu irmão também. Antes a gente levava por ali 4 mil. 3 mil e meio, mas nesse momento desse tempo é só mesmo 1.000 e quase 1.500.
Sim. Então também
afetou muito mesmo essa nossa atividade. Sim, praticamente é só ser alegre com ele, atender bem ele para amanhã vir de novo nesse teu banco. O meu sonho também é de fazer qualquer coisa nesse nosso país de Angola, mas simplesmente ainda não tenho uma escolha de uma coisa para fazer. Epa, se me aparecer algo, eu desejaria ser um canalizador ou eletricista.
Martin José.
Quantos anos de idade?
25.
Engraxadores aqui em São Paulo, quanto tempo?
Aqui há 4 anos.
4 anos. Como é que é o dia a dia aqui com os clientes? Como é que é o dia a dia do engraxador aqui em São Paulo?
Epa, que dia, por exemplo, esses dias, estamos a ver que aqui está mesmo mal. Sim. Estamos mal, os clientes estão assim, mais ou menos. Sim, esse ano os clientes diminuíram muito. O ano passado saímos bem. Não, normalmente aqui, vamos depender do dia, ou 1.500 ou 2 pau. Sim, assim 2 pau já assim, sim, não, mesmo, sei lá, bem. Sim, consigo sustentar os meus vícios também. É pagar a renda de casa e a família também.
É o dia a dia do engraxador. Tem tempo que vai bem, tem tempo que está mal. O ano passado não me saiu nada bem, mas 2009, quando comecei, me saía bem, mas diz que acho que é por ter muito engraxador aqui no São Paulo, por dia, esses dias às vezes vou com 1.500, às vezes vou com 1.000 kwanza, às vezes vou com 2, assim mesmo sucessivamente. Antigamente vinha muitos clientes, porque vinha outros do outro lado, diz que o rock saiu, diminuiu. Quando o rock saiu, já diminuiu os clientes. Mas vai que não vai, nós também somos muito aqui, depende da sorte, às vezes. Vai nesse outro, vai no outro, vai no outro.
Em relação aos 441 anos de fundação da cidade de Luanda, assinalados a 25 de janeiro, o docente universitário Albino Paquis pede que se olhe para a cidade com mais seriedade no que toca ao saneamento básico. O académico defende também a realização de eleições autárquicas.
Tenho percebido que, de alguma forma, o nosso governador, naturalmente que foi nomeado para a cidade de Luanda já há um ano, tem feito algumas coisas, mas efetivamente é preciso que consulte mais pessoas e não use a dinâmica do quartel para a cidade, porque é muito complicado. Quando, e de facto nós temos tido essa dificuldade, uma parte considerável dos nossos governadores são generais, são chefes, porque o chefe é chefe. É depois difícil distinguir quando é que está no quartel e quando é que está na cidade. A cidade funciona como cidade. Na cidade, prima-se pela liberdade e não pela disciplina. A liberdade e a disciplina são coisas diferentes. A disciplina está no quartel e a liberdade é na cidade. De modo que, para a nomeação e para aquilo que são os cargos efetivos para as pessoas poderem, naturalmente, governar a cidade nos seus vários aspectos, era preciso, de facto, olhar para a gente mais livre, aquela que muito tempo está na cidade. Sim, são vários problemas, né? E depois põe-se aqui também o problema de chegar em Luanda, é a questão que todo mundo vem e traz os hábitos e costumes, não é? Portanto, penso que era preciso nós olharmos para Luanda com mais seriedade. Nós que somos de longe, que chegamos aqui para termos essa cidade comum, aquela que nos acolhe, devemos olhar com mais seriedade, especialmente naquilo que diz respeito à limpeza, não é? A limpeza da cidade, por exemplo, depende de nós. Não apenas daquilo que é o trabalho do governador, daquele que está sob a responsabilidade de Luanda, mas também depende de nós. Isto há muitos níveis, não é? Há muitos níveis, porque depois também no Quilamba, no Sequel, a vida não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E dizer que, de facto, por exemplo, nas grandes cidades como o Quilamba e o Sequel, falo mais do Quilamba que conheço, onde há, por noite, pelo menos 700 pessoas, das 18 às 20 ou às 21, a fazerem ginástica, a andarem, já aparece na Argentina, ou então na América, ou então em França.
Uma nova qualidade de vida.
Completamente. Eu penso que se é possível fazer novas centralidades onde as pessoas têm qualidade de vida, também é possível fazer no Marçal. É um processo sobre o qual nós devemos sempre imprimir.
E a venda ambulante nas avenidas de maior circulação automóvel em Luanda tem sido apontado pelas autoridades como uma das situações que muito contribuem para a dificuldade de mobilidade e a presença de resíduos nas bermas das estradas. Esforços têm sido feitos pela administração de Luanda, mas sem qualquer sucesso. A escritora Canguimbo Ananás defende que, independentemente de ser uma prática ilegal, é importante o cadastramento dos vendedores ambulantes. Em Mesa Redonda, segundo a autora do livro Fenômenos Vendedores nas Ruas de Luanda, onde devem participar especialistas diversos, deve-se também buscar uma solução melhor, mas ressalta que é importante o envolvimento do Ministério das Finanças.
O cadastramento seria importante e aí teriam até um cartãozinho de identificação. Um bocadinho de vontade nós podemos informar os fiscais. Eles precisam de formação. Porque ele sai de casa, porque isso é como tudo, não é? Mas é preciso saber como lidar com a pessoa a pessoa. É.
Mas a solução desse problema, doutora, aos olhos das autoridades, por aquilo que a gente constata nas ruas, à medida que vamos fazendo o nosso trabalho de jornalista, é acabar com a venda ilegal, ou seja, com a venda ambulante. Esta, na sua visão, é a solução imediata para aquilo que é a nossa realidade?
Bem, gostava de dizer
que a falta de emprego.
Gostava de dizer até que o meu trabalho de tese de licenciatura não é acabado. E nós gostaríamos de acabar, talvez minimizar, cada problema tem o seu caráter, cada problema tem a sua dimensão do problema, a resolução do problema, que leva tempo. Então, é isso que nós, enquanto académicos e naturalmente o governo, se propõe também, acabar.
Por ocasião dos 441 anos da cidade de Luanda, o governador da província garantiu que esforços estão a ser feitos para melhorar os indicadores de qualidade de vida, não obstante as restrições financeiras que o país vive. Higino Carneiro apontou intervenções feitas em setores como a reabilitação das vias rodoviárias, a humanização dos serviços de saúde, saneamento básico, o aumento da rede escolar e os esforços feitos pelas autoridades governativas para controlar a criminalidade na capital mais populosa de Angola.
Luanda completa, portanto, 441 anos. Mas destes, somente há 41 anos, a cidade entrega uma nação independente. Durante este último período, as conquistas e transformações operadas neste espaço territorial, que transformaram Luanda numa verdadeira cidade de acolhimento, ao receber todos os que, a partir do interior e do exterior, necessitavam de proteção e espaço para prosseguirem a sua vida. Não obstante as restrições financeiras e a escassez de recursos que marca atualmente a nossa economia, várias são as melhorias verificadas em setores vitais, como a habitação, a requalificação urbana, o fornecimento de energia e água, o saneamento básico, a humanização dos serviços de saúde e a ampliação da rede escolar. Diversas intervenções estão em curso para melhorar a circulação e mobilidade rodoviária, assim como prosseguem esforços também para manter baixos e controlados os níveis de criminalidade. Temos uma perfeita noção dos enormes desafios a enfrentar ainda e dos obstáculos a ultrapassar para melhorar os indicadores de qualidade de vida e reduzir o índice de pobreza. Confiamos na capacidade de superação da comunidade e asseguramos o nosso total engajamento na busca contínua de soluções para os diversos problemas que afetam o dia-a-dia da população.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar também connosco através do Facebook e do WhatsApp. O número no WhatsApp é +1 908 652 4584. Agora a música Tetalando e Eu Vou Voltar.
Maria das Crequenhas, Faria, Codiçanga com a Macamba. Aqueles perdidos, enfim, marítimo da ilha. Eu sei que vou voltar. Mas ainda tenho que esperar. Eu vou voltar. Mas ainda tenho que esperar. Há um lugar onde eu nasci, onde eu vivi, onde eu cresci, onde eu brinquei, onde eu me magoei. Naqueles caminhos onde tantas vezes eu passei. Aquele matagal que viu meu pai morrer, eu quero voltar a ver, eu quero voltar a ver. Aquele lugar onde a mãe dos meus filhos namorei, onde a primeira namorada eu beijei. Eu vou voltar a ver, mas ainda tenho que esperar. voltar. A questão é esperar.
A Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 29 de janeiro de 2017. Estamos a transmitir desde Washington. Votos de um bom domingo para todos. Amigos ouvintes, podem ouvir-nos em onda média nos 1530, onda curta 13630 e 17655. Podem seguir-nos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial. Estamos em FM em São Tomé, com o retransmissor local da Voz da América em Moçambique. Em FM podem escutar-nos em Nampula, com a Rádio Encontro, e em Quelimane, com a nova Rádio Paz. Em Bissau, em FM podem escutar-nos através da Pidgigiti e também da Capital FM. Na apresentação, Ana Guedes, após as notícias do Mundo Saúde, com o Dr. Soares. Depois, o espaço do Amigo Ouvinte. Hoje vamos ter aqui um Amigo Ouvinte da Guiné-Bissau, o Diamantino da Silva. Mas para já, vamos saber quais são as principais notícias do mundo a esta hora.
Sobas e ativistas soltos em Saurimo, as autoridades da província da Lunda Sul soltaram hoje, domingo, os 15 ativistas do movimento do protetorado Lunda, detidos ontem sábado, em consequência da programada manifestação que devia acontecer em Saurimo. Por volta das 10 horas da manhã, neste domingo, os 15 detidos, incluindo os 4 sobas locais, viram o carcereiro abrir as celas onde se encontravam detidos. Sem saber que crime cometeu, o soba Muandumba disse à Voz da América que, quando perguntou ao carcereiro por que estavam a ser libertados, ele respondeu que não havia crime. Muandumba disse ainda que não vão ter medo de continuar a lutar pela autonomia e independência das Lundas, lembrando que tem morrido muita gente, garantindo também que vão continuar a lutar até ao fim. Madalena Joaquim, esposa do Soba Muandumba, disse no final da manifestação que os ativistas detidos começaram a enfrentar a esquadra da polícia esta manhã, que a partir de hoje mais ninguém vai ter medo. Por outro lado, o rei Moatiavo disse também que ninguém dos Sobas vai falar com a governadora Cândida Narciso, mas apelou ao presidente da República, José Eduardo dos Santos, para se sentar com os Sobas das Lundas e dar-lhes o que é de direito. Líderes internacionais reagem a decreto de Donald Trump. Donald Trump está a enfrentar uma onda de reações à sua ordem executiva que proíbe a entrada de refugiados e cidadãos de 7 países, maioritariamente muçulmanos, nos Estados Unidos, além de impedir a residentes de países como o Iraque, a Síria, o Sudão, a Líbia, Somália e Iêmen de entrar nos Estados Unidos durante 90 dias, o decreto de Trump impôs uma proibição permanente na admissão de refugiados sírios e uma proibição de 120 dias para todos os outros refugiados de entrarem nos Estados Unidos. O presidente americano disse que apenas aqueles que apoiam os Estados Unidos devem ser autorizados a entrar no país. O decreto presidencial assinado por Donald Trump discute a identificação e verificação de procedimentos que os consulados americanos devem usar em detalhe extensivo. A Alemanha, o Canadá, a França e a Indonésia já reagiram à decisão da administração Trump. Da Alemanha, a chanceler Angela Merkel disse, segundo um porta-voz, que nem o necessário para combater o terrorismo justifica esta decisão, enquanto o ministro francês das Relações Exteriores disse que receber refugiados que fogem da opressão é um dever. O ministro das Relações Exteriores da Indonésia também condenou o decreto presidencial de Donald Trump e o ministro das Relações Exteriores do Irão. Já disse que o Irão não vai retaliar os Estados Unidos, dando as boas-vindas a todos os americanos que tiverem visto para entrar no Irão. Do Canadá, o primeiro-ministro Justin Trudeau também reagiu pelo Twitter, dizendo que todos aqueles que fogem da perseguição, do terror e da guerra são bem-vindos pelos canadianos, independentemente da sua fé. E Trudeau acrescentou que diversidade é a força do Canadá. Trump conversa com Putin e líderes mundiais sobre ameaças à segurança. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discutiu a Síria e a luta contra o Estado Islâmico com o presidente russo, Vladimir Putin, num dos vários telefonemas com líderes mundiais que tem promovido para imprimir o seu selo em assuntos internacionais. O telefonema entre Trump e Putin é o primeiro desde que o empresário de Nova Iorque assumiu o cargo e acontece no momento em que as autoridades afirmam que ele considera aumentar as sanções contra Moscovo, apesar da oposição de democratas e republicanos em casa e de aliados europeus no exterior. Nem a Casa Branca, nem o Kremlin mencionaram uma discussão sobre as sanções em suas declarações sobre o telefonema, que durou uma hora. Em dezembro, o antigo presidente norte-americano Barack Obama sugeriu que Putin teria autorizado pessoalmente as invasões aos e-mails do Partido Democrata, que funcionários de inteligência dos Estados Unidos disseram ser parte de um esforço russo que visava ajudar Trump a derrotar a democrata Hillary Clinton nas eleições a 8 de novembro. A relação entre Trump e a Rússia está a ser vigiada de perto pela União Europeia, que se uniu aos Estados Unidos para punir Moscou após a anexação da Crimeia, que integrava a Ucrânia. Trump já falou com dois líderes da União Europeia, a chanceler alemã Angela Merkel e o presidente francês François Hollande, além do primeiro-ministro japonês Shinzo Abe e do primeiro-ministro australiano Malcolm Turnbull. O exército sírio anunciou a reconquista da região rebelde próxima de Damasco. O exército sírio anunciou neste domingo, 29 de janeiro, que reconquistou a região de Wadi Barada, perto de Damasco, sob controle rebelde desde 2012, onde se encontra uma importante fonte de abastecimento de água da capital síria. Passamos a citar: nossas forças armadas cumpriram a sua missão, restabelecendo a segurança e a estabilidade na localidade de Wadi Barada, diz o comunicado, que está a 15 km ao noroeste de Damasco, privada de água potável desde 22 de dezembro, informa o comunicado divulgado pelo exército. O anúncio aconteceu um dia depois da entrada do exército na estação de água potável de Ain al-Fijeh, vital para Damasco, ao fim de uma ofensiva iniciada em 20 de dezembro. O presidente sírio Bashar al-Assad havia excluído Wadi Barad da trégua em vigor desde 30 de dezembro entre o regime e os rebeldes. Funcionários sírios começaram a trabalhar neste domingo para reparar a central de água potável, informou o governador de Damasco, Alá Ibrahim. Lembrando ainda também que Donald Trump está a enfrentar uma onda de reações à sua ordem executiva que proíbe a entrada de refugiados e cidadãos de 7 países, maioritariamente muçulmanos, nos Estados Unidos. O presidente americano disse que apenas aqueles que apoiam os Estados Unidos devem ser autorizados a entrar no país. O decreto presidencial assinado por Donald Trump discute a identificação e verificação de procedimentos que os consulados americanos devem usar em detalhe extensivo. A Alemanha, o Canadá, a França e a Indonésia já reagiram à decisão.
O Mundo em Notícia, aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 29 de janeiro de 2017, em nome de todos os votos da continuação de um bom domingo.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais um 908-652-4584 ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Vamos agora então falar de saúde com o Dr. João Batista Soares. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde e connosco temos o Dr. João Batista Soares. Olá, Dr. Soares, como vai?
Ah, bem, obrigado, Ana, e para todos os estimados ouvintes, para mais este programa de saúde.
E vamos falar a propósito do mês dedicado aos diabetes. Vamos falar de diabetes. Diabetes, uma doença que está a aumentar assustadoramente entre todo o tipo de população. Dr. Soares, o que é diabetes em termos médicos?
Sim, a diabetes é uma doença metabólica, não é? Resultado do aumento constante, imparável, do açúcar, não é? No sangue, que se chama glucose, e que ao se manter diariamente esta quantidade exagerada de açúcar, devido a vários fatores, portanto, incluindo o consumo que depois iremos falar, portanto, este consumo de açúcar e este açúcar vai ter um efeito negativo no organismo e vai, portanto, afetar praticamente quase todos os órgãos do corpo, desde o cérebro, dos rins, do pulmão, das vias respiratórias, e que vai realmente levar a complicações que iremos falar. Portanto, é uma doença que, na realidade, continua a crescer dia a dia, a nível mundial.
E é também, Dr. Soares, uma deficiência da chamada insulina, não é? Por isso há muitas pessoas no mundo que tomam diariamente injeções de insulina. Dr. Soares, em termos... quais são os sintomas que a diabetes dá? Normalmente diz-se há muita sede, mas quais são os sintomas que as pessoas podem ter?
Sim, quer dizer, antes de responder a esta pergunta, porque há pessoas, por exemplo, há dois tipos principais de diabetes. Há outras, mas, portanto, a fronteira entre a diabetes, chamada diabetes da criança, não é? Que geralmente essas crianças, quando nascem com a deficiência tanto de insulina, que disseste, que é uma hormona produzida pelo pâncreas, essas crianças geralmente precisam irremediavelmente de insulina para sobreviver. Agora, há outro tipo de diabetes, que é chamada diabetes do adulto, em que essas pessoas não necessariamente vão ter que tomar insulina, mas essas pessoas, uma vez que a diabetes aparece a partir dos, vamos dizer, 35, 40 anos, essas pessoas vão ter que, entre outras coisas, tomar medicamentos antidiabéticos orais, que não necessariamente a insulina. Mas também, se essas pessoas tiverem a continuação da complicação e da diabetes, essas pessoas vão ter que recorrer à insulina, que é a injeção.
Uhum.
Agora, respondendo à tua pergunta, portanto,
os sintomas.
As queixas e sintomas da diabetes, há uma tríade, portanto, um conjunto de queixas que em medicina, quando nós estudamos, que diz-se que é polifagia, polidipsia, poliúria. O que é que isso quer dizer? Que a pessoa, sendo muita necessidade de comer, a pessoa tem uma fome desgraçada, tanto que é polifagia. A polidipsia, portanto, que é a vontade e a necessidade de beber líquidos muito, muito frequentemente, em grande quantidade e exageradamente. E, por outro lado, porque a pessoa vai beber muito líquido, então, portanto, o líquido tem que sair na urina, chamada poliúria. Portanto, é a expulsão, através da urina, de grandes quantidades de líquido através da urina. Portanto, essas são as queixas clássicas da diabetes que nós conhecíamos. Agora, infelizmente, a doença, na maior parte das vezes, passa desapercebida. As pessoas não procuram um médico para saber se há qualquer alteração e o que acontece é que cada vez mais nós apanhamos pessoas em situações já avançadas de doença em que aquela, como já dissemos, aquela quantidade exagerada de açúcar, de glucose no sangue, vai provocar complicações nos chamados órgãos-alvo, como é o caso dos olhos, que vai provocar a chamada retinopatia e vai dar cegueira, vai afetar o coração e vai dar aquelas doenças cardiovasculares, também vai afetar os rins e muito, muito... Quer dizer, a causa principal de insuficiência renal, muitas vezes as pessoas hoje em dia vão estar sujeitas a hemodiálise, é exatamente devido à diabetes. Ana.
Doutor Soares, como é que os médicos sabem se um doente tem diabetes? Portanto, o doente tem estas queixas, há suspeita de diabetes. Como é que se sabe?
O paradoxo de tudo isso é que a diabetes, o diagnóstico da diabetes pode ser feito de uma forma muito simplificada. Como já dissemos, algumas dessas queixas, mas não é necessário que essas queixas apareçam para que, se o médico fizer um exame de rotina, um exame laboratorial de sangue, não é? vai mostrar realmente a tendência do açúcar estar aumentado no sangue. Quando apanhamos, nós sabemos que o valor do açúcar no sangue, a glucose, não é? É 100 miligramas por 100 mililitros. Se houver uma tendência, num exame de rotina qualquer, se estiver a mais dos 100, Não quer dizer necessariamente que a pessoa tenha diabetes, mas já nos põe na pista de que realmente algo está mal e depois vão-se fazer os exames de seriação, por exemplo, vamos fazer alguns testes, vamos forçar o corpo, principalmente o pâncreas, para ver se ao darmos uma quantidade de açúcar, um xarope açucarado, né, para ver se o pâncreas consegue responder de forma adequada com a libertação de insulina para combater o excesso de açúcar.
Exatamente.
E a partir daí, o exame é fácil e depois, uma vez estabelecido que a pessoa tenha diabetes, nós temos que começar então a terapia,
o tratamento.
Não só medicamentosa, o tratamento, mas os hábitos de vida saudáveis, a nutrição, exercícios físicos, a redução de peso, parar de fumar se a pessoa fuma, enfim, portanto, um baluarte de recomendações que devem ser seguidas.
Doutor Soares, portanto, isto é um tratamento para o resto da vida, basicamente, não é? Portanto, é também uma nutrição para o resto da vida e um exercício físico para o resto da vida. Em termos alimentares, quais são os conselhos que se dão, por exemplo, a alguém que tem já a tendência a ter diabetes, porque geneticamente é passado, há na família muitos casos disso. Como médico, que conselho é que dá a uma pessoa que tenha já suspeitas de diabetes?
Houve uma revolução, poderia dizer, sobre a nutrição, não só para a diabetes, mas para o mundo em geral, por causa da pandemia, da obesidade, de excesso de peso que nós temos, poderemos falar noutro programa, se for o caso, mas para o diabético, também se aplica para outras pessoas. Hoje em dia nós sabemos que o consumo exagerado de açúcar, sob a forma de carboidratos, que os carboidratos são açúcar que existem no pão, no arroz, na massa,
nas batatas,
nos farináceos e também nas bebidas que nós sabemos que causam tanto mal, que devem ser reduzidos ao máximo. Um dos fatores fundamentais da pioria que leva à deterioração é exatamente o exagero do consumo do açúcar no seu todo, e esse deve ser reduzido ao máximo. Também a questão da gordura, portanto, principalmente as gorduras saturadas, não é, que devem ser evitadas, mas os refrigerantes e as bebidas, hoje em dia está aceito que a água da torneira, quando oficialmente adequada, é importante e é mais importante do que essas bebidas açucaradas, e também mesmo o sumo, também chamado sumo natural, em exagero, vai piorar a diabetes.
Por causa do açúcar dos frutos. Doutor Soares, exercício físico é também essencial, porque quando se gasta energia, o organismo está a usar aquele açúcar no sangue mais rapidamente, não é? Portanto, para além de nos deixar mais bem-humorados, diz-se que se dorme melhor.
O exercício físico é importante, né? Não só para os diabéticos, também portanto, faz parte do manancial que nós recomendamos, mas fundamentalmente, entre todos esses fatores que já dissemos, a questão da nutrição, não é? Claro que a parte do tabaco também tem um problema noutras doenças cancerosas e tudo, mas a nutrição é fundamental e hoje em dia tem que se prestar atenção, porque se nós continuarmos com os paradigmas anteriores da nutrição em que se dizia, portanto, consumir açúcar não faz mal à diabetes, é um erro grande, e por isso é que nós temos a pandemia da diabetes. Quer dizer, a diabetes continua a aumentar, a devastar vidas, a fazer com que as pessoas fiquem amputadas, né? Que sejam amputadas, que as pessoas, portanto, sofram de doenças renais, que tenham ataques cardíacos. Isso, portanto, é um problema fundamental, e a nutrição, hoje em dia, teremos a oportunidade de falar, é fundamental e tem que se prestar atenção nela.
E pronto, amigos ouvintes, vamos despedir-nos do Dr. Soares, desejar-lhe uma boa semana de saúde, uma boa semana de saúde também para todos vós. Vamos voltar. Até lá. Um abraço, saúde, Ana Guedes. Adeus, Dr. Soares.
Igualmente para si, Ana. Igualmente para si e para todos os estimados ouvintes.
Amigos ouvintes, o espaço a seguir é dedicado a todos aqueles que nos escutam e nos acompanham. Hoje a conversa é com o Diamantino da Silva, da Guiné-Bissau.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steski e hoje eu vou conversar com Diamantino Maria da Silva. Ele é guineense, mora em Quinhamel, tem 32 anos e é professor de língua portuguesa. Olá, senhor Diamantino, seja bem-vindo aqui ao Espaço do Ouvinte.
Sim, obrigado. Eu já participei muitas vezes nesse espaço.
O senhor falou para mim que o que é importante hoje falar no Espaço do Ouvinte é sobre a educação na Guiné-Bissau e vacinação. Fala para mim, como é que o senhor vê? O senhor é professor de língua portuguesa. Como é que está aí a educação no ensino primário e secundário?
No ensino primário e secundário, a educação está... tudo está abaralhado, podemos dizer assim. Porque as aulas não começam a tempo, depois temos muita dificuldade, a escola não está em condição. Quando chove, as águas entram nas salas. Temos sérios problemas. Tirando esses problemas de edifício, esses problemas particulares, o ensino em si, as aulas deviam começar, o governo fez a abertura do ano letivo em setembro. As aulas começaram só quase em meados de novembro. Muito tempo perdido. Então, não tem como recuperar aquele tempo. Isso é difícil, porque muitas das vezes as matérias, os conteúdos que vão ser lecionados, não vão acabar por causa do tempo. Daqui a nada, daqui a mês de junho e julho, vai começar a chover e não tem condição para continuar a trabalhar.
Alguma indicação do governo que vai ser feito algum investimento na área de infraestrutura para melhorar as escolas, para não deixar que a chuva, né, impeça as crianças de aprenderem e os professores de ensinarem? Alguma indicação ou nada?
Olha, para já eu não sei de nenhuma indicação da parte de governo, mas eu sei que os sucessivos governos que passaram aqui nosso país sempre coloca a educação e a saúde como prioridade, mas tudo fica só no papel. Não tem, assim, na prática, essa prioridade que dão à educação. Tudo fica no papel. Nós temos, a escola está muito mal, a educação em si está muito mal, muitas coisas acontecem, sucessivas greves, que não ajudam em nada. Como é que os nossos alunos vão poder competir com os da sub-região? Hoje se fala da globalização, estamos na CDAO, na União Africana, por aí fora. Então, o nosso governo devia haver uma política educativa que vai conscientizar os jovens, vai colocar muita coisa na escola, para que amanhã possamos ter resultado, amanhã vamos orgulhar dos nossos jovens. Mas, pelo que estamos a ver, essa coisa não está a acontecer. Tudo isso tendo em conta a situação política que estamos a viver, já sabem, há muito tempo já estamos nessa impasse, não sabe se vai ou não vai, ficamos assim.
E os alunos, têm acesso à internet na escola?
Na escola, não. Na escola onde eu trabalho, não tem internet. Os alunos não têm acesso à internet. Havia internet, por exemplo, em Quinhamé, na Missão Católica. Havia banda larga, os alunos iam lá fazer pesquisa. Mas agora colocaram código lá, os alunos não têm acesso.
Qual é a escola que o senhor leciona?
É o Liceu Regional de Biombo.
E agora vamos mudar um pouquinho de assunto. O senhor me contou algo perturbador com relação à saúde, exatamente com relação à vacina. O que aconteceu recentemente?
É, Bissau, a campanha da vacina ia tocar todo o país, porque tem necessidade sempre de fazer vacinação das crianças. E a campanha era para as crianças de 6 meses a 5 anos de idade. Mas o que aconteceu? Ouvimos pela rádio que os medicamentos, os kits de vacinação foram roubados no Ministério de Saúde. E o que aconteceu? Até agora estamos à espera do resultado, não ouvimos se os responsáveis daquele ato foram presos ou não. Mas o que se sabe, o ministro disse que estão a investigar. Mas isso é muito lamentável. Agora a campanha realizou-se, mas só em Bissau, não conseguiram cobrir todo o território nacional. E nós todos os dias ouvimos como é que as crianças sofrem aqui no nosso país. Muitas vezes fatos de mortalidade infantil que está elevado, né, mais por causa dessas fatos de vacinas, de fatos de muitas coisas, principalmente de saúde básica.
Eu espero que o senhor mantenha a gente informado, viu, seu Diamantino, quero acompanhar a situação do senhor. E a nossa entrevista já está chegando ao fim aqui, eu quero agradecer a sua participação e quero saber aí se o senhor tem uma mensagem para os ouvintes, para quem está nos acompanhando no momento.
Olha, o que tenho é só para agradecer, dizer obrigado a vocês e também não estou de acordo com a intervenção que a CDAO está a pensar fazer em Gâmbia. Isso é muito complicado. Não é só a Gâmbia que vai pagar com isso, os países vizinhos, incluindo a Guiné-Bissau. Isso, eu acho essa atitude de CDAO. Bom, não, para mim, eles não esgotaram todos os mecanismos diplomáticos.
Diamantino da Silva aqui à conversa com a Voz da América em português com a Daniela Steski. Aproveitamos para enviar um abraço a todos os que nos escutam e, em particular, ao Diamantino da Silva que acabou de falar connosco. E também agora, por sugestão do Diamantino e até ao final, vamos ficar com música de Michael Jackson, Black or White. Michael Jackson, Black or White, é a nossa despedida. Esta foi a emissão Vespertino, Serviço em Português da Voz da América, domingo 29 de janeiro de 2017. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã de novo, segunda-feira. Estaremos aqui à antena para mais notícias do mundo, da África e, acima de tudo, da África Lusófona. Em nome de todos, despeço a Ana Guedes com um abraço. Até amanhã.